Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite. Podemos sentar. Me vem bem, me ouve bem. Tá. É uma alegria estar aqui com você que está aí na telinha. Vocês estão aqui, meus irmãos. Para quem não me conhece, cadê o profeta? Já está aí? Eiralabas. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius. Eu sou membro consagrado de vida da comunidade Colo de Deus. Há 8 anos eu já estou aqui na comunidade. Eu sou formado em engenharia de produção. Eu tenho pós-graduação em gestão avançada de pessoas e atualmente eu estou cursando pós-graduação em logoterapia, que estuda o sentido da vida, e também carrego como ministério o ministério de governo hoje da obra e também o ministério do pastor. Amém ou não? Show de bola. Mas hoje não viemos falar de mim, hoje nós viemos falar de Nossa Senhora. Aleluia. Amém ou não? Vocês estão com expectativa de falar dela? Vamos falar desse livro aqui, né? Quem sabe a loja não volta a colocar ele na loja, né? Vou deixar ele aqui por enquanto. Logo menos nós iremos falar dele. Mas eu quero te convidar. Muitas coisas que Deus colocava no meu coração. O Maico ministrava durante a ministração. Eu vou vir confirmar aquilo que Deus falou no meu coração, que também falou pro coração dele, e vou trazer algum direcionamento para nós essa noite. Hoje é uma noite mariana. Semana passada nós vivemos uma noite de adoração a Jesus Eucarístico, e semana que vem é uma série nova. Então essa noite é uma noite de preparação para a próxima série que vai vir. E eu não sei se eu posso dar spoiler. Sim ou não? Não tem a prod, tá aí? Pode? O profeta falou. Então nós, a partir de semana que vem, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Eita, aralabás. Maranata. E nada melhor que antes de falar da volta de Jesus, nós falar daquela mulher, dessa mulher, que é a forma Dei. O modelo para os santos, o modelo para a igreja, o maior modelo, o maior ser humano criado por Deus nessa terra, como referência, como modelo para minha vida, para a tua vida e para a vida da humanidade inteira. Porque se não fosse ela, nós nem poderíamos fazer a série, né, sobre a volta de Jesus. Porque Jesus só veio ao mundo por causa deste ventre. Então nós precisamos entender hoje quem é Nossa Senhora, quem é Maria Santíssima, quem é a Mãe de Jesus. Para a gente começar essa noite de hoje, eu quero te convidar a pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Na verdade, eu vou começar no versículo 28 hoje. Esse evangelho é o evangelho da Anunciação, que inclusive é o evangelho do nosso mistério cristológico, como comunidade, como carisma Colo de Deus. Nosso carisma nasce nesse anúncio do anjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Uma jovem. Versículo 28. Entretanto, onde ela estava, o anjo disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A primeira coisa que nós precisamos saber da Virgem Maria nesse dia de hoje é que ela é uma mulher cheia da graça de Deus. Ela é a mulher escolhida entre todas as mulheres daquela época que existiam, que eram vivas. Deus escolheu Maria, uma jovem, que a teologia vai dizer entre 12 e 14 anos. era uma jovem, uma pequenina. E nós precisamos entender por que que ela é a escolhida, por que que ela é agraciada. Tem muitas características que nós poderíamos falar aqui sobre a Santíssima Virgem Maria. Mas eu acredito que uma das mais poderosas, e São Luís Maria Grimond de Montfort vai falar muitas vezes, é o tamanho da humildade dela. E a primeira coisa que eu quero te falar é que se você quer ser santo, se você quer corresponder à vontade de Deus, porque os santos são aqueles que correspondem à vontade de Deus, os santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Se você realmente almeja, você deseja o céu, a eternidade, se você de fato quer viver um mundo diferente, um sonho diferente, é possível sim nós experimentarmos do céu aqui na terra. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Nós já começamos numa atmosfera, num clima de céu, onde Nossa Senhora e o seu esposo, o Espírito Santo, está aqui. A Rafaela falava isso no início, antes de começar. E era isso justamente que Deus me falava, que hoje vai ser uma noite do Espírito Santo e da Santíssima Virgem Maria. Não vai ser somente dela, mas dele. É o esposo e a esposa que se une. Então, ela é uma mulher agraciada, cheia da graça, uma mulher humilde. São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que o que Satanás perdeu pelo orgulho, Nossa Senhora ganha pela a tremenda humildade que ela tem. O pior dos venenos que existe na face da terra, o pior demônio que existe na face da terra, é o maldito do orgulho. O orgulho veio para roubar, matar e destruir. João 10, 10, Satanás, né? Ele é o autor, ele é o pai. O orgulho é um maldito. E todos nós, seres humanos, carregamos esse maldito orgulho. Por conta dos 7 pecados capitais, por conta do pecado original que nós carregamos por conta de Eva. Por isso que, se nós não entendermos, pedirmos a presença da Virgem Maria, pedirmos a intercessão dela, que não é ela que nos salva, nós vamos entender que não é ela que salva, mas o caminho para a salvação passa por ela. Então, se você almeja o céu, repito, quer a salvação, não tem como se não for pelas mãos da Virgem Maria. Tudo passa por ela, tudo, até mesmo a própria vinda primeira de Jesus na terra. Eu estava lendo, não sei se foi São Bernardo ou Santo Agostinho que disse, mas ele dizia assim, que Nossa Senhora, ele gerou o cabeça da igreja, e Nossa Senhora gera os membros da igreja, somos nós. Ela gerou a cabeça, e ela também nos gera, ela deseja nos gerar nessa noite, se ainda nós não somos membros do corpo onde Cristo é a cabeça. Não basta só estarmos dentro da igreja, estarmos dentro desse galpão, não é suficiente para se tornar membro do corpo onde Cristo é a cabeça. Para se tornar membro, precisa-se viver como um membro, precisa-se imitar Jesus, imitar a Santíssima Virgem Maria, obedecer os mandamentos da lei de Deus, cumprir com os princípios, valores que alguém falava, acho que foi a Jennifer, falava sobre os valores, não, o Michael, os valores. Nós precisamos resgatar o quê? Os valores, as primícias, ou seja, a gente está falando sobre essência, nós estamos falando sobre Gênesis, nós estamos falando sobre originalidade. Nós precisamos voltar à nossa forma original. Nós ainda estamos vivendo o ano da resiliência. O ano da resiliência é trazer, é nos trazer de volta ao nosso, à nossa essência. Muitos perderam as suas identidades, perderam-se em si mesmos, se perderam dentro de si, Talvez por conta do orgulho, porque não se curva, porque não tem humildade, porque não ouve o irmão mais velho, porque não ouve o líder, porque não ouve. Isso começa, né, dentro de casa, quando não ouve pai e mãe, aí também não ouve o professor, não ouve ninguém que está com o cajado, está com a autoridade para falar. Porque você é um rebelde, você é uma pessoa que quer ser maior que Deus, e quem quis ser maior que Deus se chama Lúcifer. E quando você desobedece, quando você não cumpre com o ensinamento, com a direção, com a diretriz de Deus, você está fazendo igual ao Lúcifer. E aí você não é um membro, você é um câncer da igreja. Isso é pesado. Então, se nós estamos falando sobre a Virgem Maria e ela é uma mulher cheia de graça, nós não podemos querer menos do que isso. Sermos cheios e cheias da graça de Deus, cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos querer menos que isso. Nós não podemos viver uma vida comum, porque nós não somos chamados a viver uma vida comum. Os cristãos não são chamados a viver uma vida comum. Os cristãos são chamados a dar a vida por aquele que deu a vida por nós, que passa pelo útero materno. E nós precisamos resgatar isso nessa noite de hoje, nos lembrar do nosso chamado. Nós precisamos nos lembrar, porque se hoje nós pedimos a intercessão de santos, né, dos santos, estamos vivendo a novena de Santa Faustina, começou ontem. A Priscila também está fazendo a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Se nós fazemos novenas, nós pedimos a intercessão dos santos, é porque eu penso que no mínimo a gente quer se parecer com aquele santo ou com aquela santa. O meu santo de devoção é Dom Bosco, né? Eu carrego ele aqui, né? Ele é o pai da juventude, aquele que pastor, aquele que acolheu jovens, né, adolescentes, crianças. Ele que deu a vida pelos jovens. Então eu sou chamado a dar a vida como ele deu a vida. Então assim, eu me assemelho nele. Eu olho para a vida dele e busco, né? Não sou santo. Buscamos a santidade, buscamos imitá-lo. E tem algo que Dom Bosco, que Deus fala para ele através de sonho, que ele mostra o céu, o inferno e o purgatório. E é muito pesado, porque quando Dom Bosco fala sobre o inferno, a maioria dos jovens que ele pastoreava, né, que ele ensinava, eles estavam no inferno por conta da impureza. E uma grande característica da Santíssima Virgem Maria é a pureza. Se você quer ser santo, você precisa buscar de todas as formas a pureza. Eu coloquei ontem um breve testemunho de 3 minutos no meu Instagram, falando o que aconteceu comigo quando eu recebi o dom da pureza. Eu tinha 21 anos, né, há 12 anos atrás. Eu me confessei e um sacerdote profetizou sobre a minha vida. Eu contei para ele a minha história. Eu perdi a minha pureza. Eu tinha 12 anos de idade, gente. Eu era apenas um adolescente. Eu acho que eu tinha menos idade que a Santíssima Virgem. E eu já tinha perdido a minha pureza, né? Nem vou falar da virgindade, mas a pureza, porque eu já tinha mexido com pornografia, mulher, e já tinha perdido a virgindade ali, muito cedo. E aí eu contei a minha história para o sacerdote. O sacerdote me disse que naquele momento, né, que eu estava contando, que eu estava mostrando eu estava reconhecendo o meu pecado, eu estava me arrependendo daquilo que eu tinha feito no passado. E ele vendo a sinceridade do meu coração de estar arrependido de ter feito isso tão novo, tão pequeno, né? E ele fala, ele olha no fundo dos meus olhos e fala assim: a partir de hoje, Vinícius, você é virgem. Ele só falou isso. E como eu estava começando, fazia 2 anos só de caminhada que eu tinha com Jesus, e aí ele mandou essa, eu falei assim: tá, como que eu sou virgem, já perdi a virgindade? E daí ele foi falando sobre a castidade. Só que eu já tinha participado de um PHN e já tinha ouvido muito do professor Felipe Aquino, do padre Paulo Ricardo. Eu já estava começando a ter um entendimento sobre o que era isso. Só que era o que mais me custava, era a castidade. Porque com 19 anos, quando eu me encontrei, eu renunciei imediatamente às drogas. Mas eu não renunciei ao sexo desregrado. Foram 2 anos dentro da igreja, indo para grupo de oração, indo para retiro, indo para motel, indo para retiro, indo para grupo de oração. E vivendo uma vida assim, dupla. Como eu sei que muitos dentro da igreja, infelizmente, vivem assim. É uma grande tristeza. A gente que conversa, né, pastoreia muitos jovens, a gente vê pessoas tão capacitadas, tão potenciais, potenciais talentos, né, homens e mulheres, cheios de, poderiam ser cheios e cheias do Espírito, né, não perde essa eleição, mas o ministério vai se enfraquecendo quando você vai dando abertura para o pecado. E aí eu recebi mais do que eu, a partir daquele dia, começar a viver a castidade. Naquele dia eu recebi o dom da pureza. E isso foi em 2021. E aí 2023 foi o ano da Jornada Mundial da Juventude. E foi o ano que eu me consagrei a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria Grimond de Montfort. Como eu disse, a minha maior dificuldade, a maior pereba minha e da igreja inteira, né? Nós já escutamos isso em um invocacional lá em 2017. Que a maior pereba da igreja é a tal da sexualidade, da afetividade desregrada, zoada. Então, 2013, 4 anos já de caminhada, eu me consagrei a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria Grimond de Montfort. Esse método aqui, de fato, confirmou aquela profecia do sacerdote. A pureza que eu recebi naquela hora foi uma pureza do Espírito Santo mesmo, porque não só na questão física, mas na questão espiritual e emocional, mudou assim, foi um 360 graus que aconteceu na minha cabeça, e eu comecei a ver, a ouvir e a sentir as coisas diferentes. Comecei a trazer mais Nossa Senhora, mais o Espírito Santo para minha vida, e todo mundo sabe, né, que é uma grande luta, né, a castidade. E aí quando eu caía, eu ia pro confessionário, tinha semana que eu ia pelo menos 6 vezes no confessionário. Como em Ribeirão Preto tem catedral, tem padre toda hora confessando, eu trabalhava no centro, caía e ia lá pra catedral, É uma grande luta, né, da juventude daquela época e dos dias de hoje. Nós sabemos o quanto é difícil. Mas aqui nessa leitura da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, nós temos uma chave que Nossa Senhora fala, lá no versículo 38. Maria disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquela hora ali, Maria dá o seu sim definitivo. E o que nos falta nessa geração é a maravilhosa palavra decisão. Decisão é romper com algo, algo que está nos fazendo mal. Tomar uma decisão de romper aquilo que não é agradável a Deus. Porque se eu quero ser santo, se eu quero ser um cristão de verdade, um cristão autêntico, né? Essa palavra até que foi me direcionada aqui. Nós precisamos ser testemunhas autênticas. E se eu quero ser uma testemunha autêntica, eu tenho que ser o quê? De verdade, para a verdade e com a verdade. Eu preciso ser sincero comigo. Se eu estou caindo, se eu estou tendo dificuldade nessa área que eu citei, o que eu tenho que fazer? Buscar um sacerdote, buscar ajuda com os irmãos, confessar para os seus irmãos a sua dificuldade. Porque é na partilha, nós acreditamos como colo de Deus, que é na partilha, no diálogo, que a gente recebe a cura. E o Michael ministrava aqui que Deus estaria curando muitas pessoas essa noite de hoje. E eu creio que eu também recebi de uma intercessora falando que hoje seria uma noite de cura. Seja física, mental, espiritual. Mas eu creio que o Espírito Santo, o Esposo Paráclito da Santíssima Virgem, ele quer nos curar. Quer curar o profundo do nosso coração. Porque tem coisas ainda bagunçadas aí na nossa gaveta. E cada um sabe qual é a sua maior dificuldade, sua maior pereba. Mas o que nós precisamos hoje é ser sincero conosco mesmo, com Deus e com os nossos irmãos. A maioria aqui vive, né, mora com vários irmãos, sabe? Em vez de a gente só ficar fazendo nada, falando nada, cara, vida fraterna é contar as nossas perebas, é contar as nossas dificuldades, é contar as nossas vitórias também, né? Aquilo que a gente já venceu, como você venceu, isso é partilha, isso é vida fraterna. É assim que é, talvez você já tenha ouvido falar que a vida fraterna salva, e de fato salva por causa do diálogo, porque existe um diálogo, existe uma comunhão de vida, vida na vida, que a gente também fala, e a gente acredita muito que é aqui, é nesse vida na vida que começa a cura acontecer nos nossos corações. Amém ou não? Deixa eu tomar uma água aqui, igrejinha. Vou trazer um pouco algumas partes que eu achei importante do Tratado da Verdadeira Devoção. Mais uma vez, peçam para a loja Cola de Deus Store voltar com esse livro na loja. Vou fazer uma propaganda aqui, beleza, Alan? Vou até virar para ele aqui, para ele olhar bem, lembrar da capa, produção Cola de Deus, design Cola de Deus, que fizeram esse livro. E tem uma frase aqui que eu achei fenomenal, que São Luís diz assim, ó: eu não acredito que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu socorro. São Luís diz, ele não acredita que uma pessoa possa ser íntimo, ter intimidade com Deus, sem passar pelas mãos santíssimas da Virgem Maria. Outro: no fim do mundo, no fim dos tempos, quando Jesus voltar, próxima série, os mais santos, as almas mais ricas em graça, ó, alegra-te cheia de graça, o anjo encontrou graça em Maria. São Luís diz, as almas, as pessoas, nós, igreja, eclésia, almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar a Santíssima Virgem que lhe esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar. Não foi São Luís, foi São Bernardo essa. A imitar, e que a socorra com seu auxílio poderoso. Meu Deus. Nós precisamos diariamente, como eu disse, nós carregamos as sete pecados capitais. E como que nós vencemos os sete pecados capitais? Com as virtudes, com a vida de santidade, pureza, que eu disse, falei sobre humildade, podemos falar sobre docilidade, sobre paciência. Toda vez que eu lia o tratado, o que mais saltava no livro era a paciência, né? Porque pensa, colérico, né? Descontrolado, só ela para me controlar, né? Então eu pedia muito, e peço ainda hoje, é muito mais controlado do que antigamente. Mas eu sofria muito de falta de paciência, né? Paciência, entre tantas outras virtudes que nós podemos buscar diariamente para que nós possamos imitar a Santíssima Virgem. Vocês entenderam que Nossa Senhora, ela é a forma do santo, sim ou não? Sim? Tá. Pois é. A Santíssima Virgem Maria é o grande molde de Deus, feito pelo Espírito Santo. Como eu posso te provar isso, né? É bom a gente provar? porque a gente não sabe quem nos assiste. Então a gente pega na palavra de Deus no mesmo capítulo, mas lá no versículo 35. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que será chamado filho, por isso o santo que nascer será chamado filho de Deus. E São Luís diz: a Santíssima Virgem é o grande molde de Deus feito pelo Espírito Santo para formar homens, um homem de Deus pela graça. E essa palavra graça, a graça, saltou muito enquanto eu preparava esse momento aqui para nós. A graça de Deus, ela é abundante. Paulo vai dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, é muito maior do que o nosso pecado. É muito maior que a nossa miséria. Mas o que eu tenho percebido hoje é pessoas se autocondenando, é automutilando, se autojulgando, sendo que nem Jesus, muito menos a Santíssima Virgem, nem o Espírito Santo te condena. Porque Jesus disse, né, para a mulher prostituta, não, a mulher que ia ser apedrejada, não sei, era a prostituta: ninguém te condenou? Todo mundo foi lá para tacar pedra nela. Aí Jesus começa a escrever uns pecadinhos no chão e todo mundo vaza, né? Os anciãos vazam, os mais velhos. Os mais velhos sempre querem falar dos mais novos, né? E aí só fica Jesus e a mulher, ou seja, o misericordioso e a miséria. E ele fala para ela: ninguém te condenou? Não, meu Senhor, ninguém me condenou. Então, muito menos eu não vou te condenar. Então, por que que a nossa mente fica nos condenando? Porque a gente está dando ouvido à voz do cão. A gente está dando brecha para o demônio falar, conduzir a nossa vida. Se nós estamos dando brecha, é porque nós estamos longe de Deus, longe da Santíssima Virgem. Há quanto tempo você não reza o terço? Há quanto tempo você não tem uma intimidade com Nossa Senhora como os meninos ministravam aqui? Há quanto tempo você não pede socorro? O santo falou aqui: peça socorro. As graças são inúmeras, mas nós continuamos fazendo de uma forma que eu fico olhando para a geração e falo assim: gente, não é possível que isso está acontecendo. Da onde que as pessoas tiram isso, né? Aí eu até me lembro quando a gente é mais jovem, a gente é criança, a gente vê aqueles desenhos lá do diabinho e do anjinho. E isso é na vida real, só que nós não vemos essa batalha acontecendo, porque a nossa batalha, ela é espiritual. Só que ao mesmo tempo que o Espírito Santo está te jogando, está te querendo te mandar graças, Satanás está querendo te mandar muita maldade, muito pecado, muita pornografia, prostituição. Ele está mandando. Só que você precisa se decidir. Não tem como servir a dois senhores, a palavra diz. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Nós estamos no mundo, sim, mas nós não somos desse mundo. Não foi para isso que Deus, ele gerou a nossa geração, a humanidade. Ele não gerou para ficar mendigando coisas deste mundo, sendo que tem um banquete posto para a gente saciar a fome e a sede, e a gente fica querendo comer as migalhas que caem da mesa. Mas não é como aquela mulher que não era nem cristã e se alimentava, e Jesus falou: não, nunca tinha visto tamanha fé numa mulher. Não, não é sobre isso, mas é sobre as pessoas querendo as migalhas do mundo, sabe? Porque as migalhas do mundo são todas passageiras, todas passageiras. Hoje nós estamos aqui orando, mas talvez tenha algumas pessoas agora, numa terça-feira, numa balada. E aí nessa balada ele vai beber, vai fumar, vai ficar, vai transar, vai usar droga. E no outro dia, o que vai acontecer? Vai dar um negócio que chama assim, bad trip, né? Eu nem lembro mais a tradução. Bad trip. Eu sei que é mal que é trip mesmo. Trip. É uma má viagem, né? Ele foi e voltou e ficou. Não teve nenhum benefício. Ele não levou nada do dia anterior. Diferente de nós que estamos aqui buscando. Não somos santos, não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição. Nós estamos buscando a santidade como muitos santos buscaram. E a Santíssima Virgem Maria é o nosso modelo, é o nosso caminho mais seguro para alcançar a salvação. E dois santos vai dizer isso, tanto São Bernardo quanto Santo Afonso Maria de Ligório. Maria é necessária para a nossa salvação. É necessário. Nós precisamos buscar intimidade. Nós precisamos buscar as virtudes da Santíssima Virgem. Precisamos ter mais paciência, mais tranquilidade. Hoje em dia a gente também vê muito ativismo. A galera no ativismo, eu também já caí nisso, né? A Jaqueline está aqui de prova, 2019, eu era o cara mais ativista da face da terra. Eu quase perdi a minha vida, minha alma. Não é assim que as coisas devem ser. Esses dias, na Lectio Divina, foi a passagem que a cada dia, tem um tempo para cada coisa debaixo da terra, né? Então, o quê? Também, mas foram duas passagens, né? Essa do céu é em Salmo e a da terra é em Eclesiastes. Oh. Oh. Mas a gente precisa aprender a viver um tempo de cada coisa, né? Eu sou o primeiro a lutar contra isso diariamente. Porque ao mesmo tempo que eu quero trabalhar, eu quero cuidar do meu filho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, já organizo na minha mente. Na hora que eu estiver em casa, eu estou em casa. Quando eu estiver aqui, eu estou trabalhando. Quando eu não estiver em casa nem trabalhando, eu vou estar na academia. E eu vou colocando ordem na minha vida. Isso vai ajudar muito você a vencer as tentações do cão. Amém ou não? Show. Quanto tempo eu tenho, Tancinha? Cadê ela? 10 minutos. Tá. Então vamos aqui, ó. Eu gosto de falar disso. E nós vamos encerrar. Continuando a falar desse livro, mais uma vez, se você nunca leu, lê esse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Foi o livro que mudou a minha vida no sentido de virtudes, de vida de santidade, vida de silêncio. Ela nos ajuda a fazer muito silêncio. Mesmo porque a palavra de Deus lá em Lucas 2:19 fala que ela guardava tudo no seu coração, né? Repete duas vezes essa frase. Ela guardava tudo. Então, que com ela nós aprendamos, né? Como ela é nosso modelo, uma outra característica. Silencie, conta até 5. Não haja no impulso, na impulsividade, na hora que está rolando o negócio mais quente. Respira fundo, sai de cena, pensa. Depois você volta e dialoga. Depois que o demônio consegue fazer alguém escravo do pecado, em seguida ele trabalha arduamente para afastar essa alma de Maria. Nossa, isso aqui é chave. Isso aqui, ó, o demônio é expert nisso. Se você vê uma pessoa que está no seu grupo de oração, na sua comunidade, no seu redil, você está vendo que essa pessoa está se afastando? E ela era aquela pessoa que rezava o terço, Mariana, rezava o ofício, que adorava Jesus Eucarístico e tal, tal, tal. E agora esfriou? Pode saber que a primeira coisa que Satanás faz é tirar Maria da nossa vida. Porque ela é a terrorista dos demônios. O demônio tem ódio dessa mulher. Gênesis 3:15. O demônio tem ódio dela. Então, se você quer afastar do demônio da tua vida, se aproxime de Maria. É simples. Sai fora do cão, não fica dando brecha. Se fecha seu brecha, né? Vocês lembram? Ai, Deus. Pois sabe que ela, ó, porque o demônio sabe que ela é o refúgio dos pecadores. Pô, a gente reza Ave Maria todo dia, no terço, no rosário. Lá ela está rogando por nós pecadores. Então o demônio sabe que quando a gente roga para ela, ela nos aproxima de Jesus, a misericórdia vem, nos envolve, a gente recebe o perdão dos pecados por Jesus, né? Nossa Senhora vai levando devagarzinho a gente até Jesus. Eu preciso confessar algo, né? Eu tive direção espiritual semana passada e eu estava me sentindo meio longe de Maria. E aí eu falei pro meu diretor espiritual e foi batata, essa frase faz sentido com a direção. Porque o que o demônio mais tem feito, como eu estava falando sobre o ativismo, quando a gente cai muito no ativismo, é nos roubar de Nossa Senhora e da Eucaristia. E aí ele foi batata. E de fato, o que eu tenho mais me afastado foi da adoração a Jesus Eucarístico na igreja e do Rosário. E eu falei, que? Aqui não, diabão. E aí eu comecei a lutar, comecei a acordar uma hora antes. Você quer vencer Satanás, você vai ter que fazer sacrifício. Não tem jeito. Então se eu faço o café 6:30, agora eu acordo 5:30, vou lá diante da minha cruz, né, Jesus crucificado, e fico ali rezando o terço e só clamando a misericórdia, porque é só pela misericórdia. 5:30 da manhã tá ali, né, em adoração à Santa Cruz e rezando o rosário. Mas se eu quero ser santo, se eu quero ser uma testemunha autêntica, eu preciso pagar o preço. Eu preciso pagar o preço. Não posso brincar com as coisas de Deus, porque Satanás, ele não brinca com a gente, ele não dorme, ele não dá descanso, né? O Espírito Santo também não dá descanso, mas a gente que dá descanso para ele, né? Esse é o problema. Então Satanás, ele não dorme, então ele só fica esperando você dar uma brechinha para se afastar de Deus, que ele vem e te pega. Aquela que poderá convencê-lo a deixar o pecado. Maria é aquela que nos convence a nós deixarmos o pecado e voltar à fonte da graça. A fonte da graça. Deus é a graça. Jesus, o Filho dela, Jesus, é por ele que nós estamos aqui. Mas nós precisamos entender que ela é o caminho mais seguro. Ela é necessária para que nós alcancemos a nossa salvação. A nossa entrada no céu passa por ela. Não tem qualquer um, até mesmo os irmãos que não professam muito, professam não, não veneram muito ela, vão ter que passar por ela. Queira ou não, todos nós vamos passar. Mesmo porque João 19:26, nem vou abrir, senão vai dar tempo. Mas Jesus está pregado na cruz e ele olha para Maria e fala: eis aí o teu filho. Ele olha para João: eis aí a tua mãe, leve-a para casa. Então foi o próprio Cristo. Se todas as pessoas se dizem cristão, está levando Maria para casa. É de brinde, vai de bônus. Não tem escolha, você vai levar a mamãe para casa, querendo ou não, se você se diz cristão. Ela foi o próprio Cristo que deu essa ordem para os discípulos, né? Então João ali estava representando todos nós discípulos. E qual foi a maior graça que a terra já recebeu do céu? Jesus, o Salvador dos homens. E por quê? E por qual meio? E por que meio, através de qual canal Deus Pai nos deu? Por Maria. Por Maria. A maior graça da terra passa pelo ventre de Maria, que é o próprio Cristo. São Bernardo dizia que nenhum dos filhos de Maria se perderá e que nenhum servo dela recua. Olha, isso é poderoso. Vocês vão entender que a gente vai fechar aqui e a gente vai orar direcionado. Nenhum servo, nenhum discípulo, nenhum consagrado dela, de Nossa Senhora, se recua diante das perseguições do mundo e do demônio. Ninguém arreda o pé. Vai ficar aqui até Satanás ir para o quinto dos infernos. Mas aqui, a gente fala na comunidade, falava, né? Nós precisamos voltar. Aqui não, diabão. Aqui na cola de Deus, Satanás não pisa. Quando ele pisa, ele corre, né? Logo o Espírito Santo já revela e já vai mandando todos os demônios que quer roubar os pequeninos do rebanho. Amém? Então, ninguém se acovarde. Ninguém se acovarde. Tem um número aqui que chama 114, que é uma visão que São Luís Maria teve, que ele diz assim: um grande esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, homens e mulheres, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que virão. E como ainda não houve. Se já está ruim hoje, imagine depois da eleição desse final de semana. Temos que orar, irmãos. Nós vamos orar aqui hoje. Vai ser profético, viu, Maico? Nós vamos orar profeticamente pelo Brasil, porque nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar pelo governo, pela política, tá? Porque tempos ruins vão vir. Já vieram em outros países, vocês sabem. Nós temos que rogar a Santíssima Virgem, padroeira, imaculada do Brasil, para afastar esse demônio, o mundo, essas naturezas corrompidas, que quer acabar com o cristianismo, quer acabar com a igreja, quer acabar com a palavra de Deus. Então precisa-se levantar nessa noite, dia 27 de setembro de 2022, precisa se levantar aqui e aí, homens e mulheres destemidos, soldados de Jesus e da Santíssima Virgem, para combater. Como eu disse, a nossa batalha, o nosso combate não é contra homens de carne e sangue, né? Paulo disse em Efésios 6:10, não é contra uns com os outros. Então, se alguém falou mais alto contigo, silencia e depois você conversa. Não queira responder na mesma altura, que vai dar ruim. Então a sua luta, a sua batalha não é contra pessoas, é contra a uma terça parte dos demônios que está espalhado sobre a terra. A maior glória que se pode dar a Deus Pai, dizem os santos, é que Jesus seja formado em nós. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1:26. E nós, filhos, que somos a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, que foi muito profético começar com aquela canção que há mil anos nós não ouvíamos e não cantávamos, trazendo a Santíssima Trindade para o meio de nós. Nós temos, essa é a nossa essência, só que a nossa missão é, com autoridade, governar sobre todas as espécies. Governar sobre o mundo, sobre o demônio e toda a natureza corrompida. No mesmo versículo 26 de Gênesis, ele fala que ele nos deu autoridade. Deu cajado para os bravos e destemidos soldados. E quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo e Maria, afirma São Luís. Amém? Vamos ficar de pé? Então agora nós vamos, de forma profética, de forma direcionada, orar. Orar como igreja, orar como soldados. Orar como soldados valentes, guerreiros, homens e mulheres apaixonados por Jesus e pela Santíssima Virgem Maria. Não existe outra forma de nós vencermos este mundo, vencer as tentações diárias, sem a intimidade, sem a comunhão, sem o rosário, sem o jejum, as cinco pedrinhas de Nossa Senhora, que Nossa Senhora de Medjugorje nos ensina: Eucaristia, Palavra de Deus, Rosário, Confissão, Qual mais? Faltou um. Jejum, isso. Eu já tinha falado. 5 armas para você vencer esse demônio, esse inimigo que tenta contra a tua vida. E ele, antes de ontem, a liturgia nos trouxe, ou ontem, a liturgia nos trouxe sobre a vida de Jó. Satanás roubou tudo de Jó. Ele só não roubou a graça que tinha sobre Jó. Roubou tudo, bens, filhos, animais, todos os seus bens. Tocou nos seus bens, tocou nos seus, mas não tocou no coração e na decisão de Jó. Jó era um homem que Deus falou na palavra que ele não conhecia nenhum homem semelhante a Jó. Ele foi fiel, ele foi verdadeiro, ele permaneceu, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, ele permaneceu sendo fiel. Então feche seus olhos nessa hora.